Boa tarde a todos. Havendo o número legal, vamos dar início à nossa reunião ordinária. Peço ao vereador Nito que faça a leitura de um texto bíblico. Todos de pé, por favor.
Leitura de São Lucas, capítulo 8, versículo de 19 a 21. A verdadeira família de Jesus. Sua mãe e seus irmãos vieram ter com ele, mas não podia aproximar-se por causa da multidão. Anunciaram-lhe: a tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Mas ele respondeu-lhe: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e põem em prática. Palavra do Senhor.
Coloco a ata da sessão anterior em discussão. Não havendo pedidos de impugnações ou retificações, está aprovada. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas durante a semana.
Correspondências recebida durante a semana. Súmula dos projetos de leis, número 26 e 20, 26 e 20, 2017, do Poder Executivo Municipal. Ofícios número 600, 2017, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Súmula do projeto de lei número 26 e 19, 2017, do Edil Erasmo Cardoso Pereira. Súmula do projeto de lei número 2622 de 2017, do Edil Silas Souza Moraes. Súmula do projeto de lei número 2623 de 2017, do Edil Dionísio Viário. Correspondências expedidas durante a semana. Ofício número 399 de 2017, do Edil André Luiz Celestino Jardim, ao Secretário Municipal de Urbanismo. Ofícios 400 a 404, 2017, da Mesa Diretora ao Senhor Prefeito. Essas são as correspondências recebidas e expedidas, Senhor Presidente.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra do pequeno expediente.
Vereador Carlos Roberto Falasque.
Declino.
Vereador Aparecido Antônio.
Declino.
Próximo vereador.
Vereador Silas declina também. Vereador André Celestino Jardim.
Com a palavra o vereador Mineirinho.
Senhor presidente, nobres pares, quero aqui cumprimentar os assessores dessa casa, meu amigo Marcos Mock. Senhor presidente, haja em vista que há dois itens só na pauta, que a sessão deveria ser bem rápida, mas nós não podemos deixar de pontuar algumas situações que estão ocorrendo no nosso município com relação à vaga em creche. Eu estive essa semana visitando alguns CMEIs e constatei que tem algumas salas fechadas. E aí eu perguntei para a diretora daquele CMEI qual era o motivo daquela sala estar fechada. E aí eu tive uma resposta que o índice está alto e não pode se contratar pedagogo para poder aumentar esse número de vaga. Ressaltando que há mais de 2.000 crianças esperando vagas em creche. E nós com salas em CMEIs fechadas. E as salas hoje que atende, tem salas que eu tenho a minha sogra, que trabalha no pedacinho do céu, e a sala tem capacidade mais ou menos para 20 crianças, e hoje está atendendo em torno de 13 crianças. Então, nós já solicitamos à secretária de Educação mas ela deve estar muito ocupada, né, com seus afazeres, que não responde ao ofício desse vereador, que eu queria saber a fila de espera dessas crianças e o motivo, senhor presidente, que nós já pedimos aqui na plenária, por que essas vagas, essas salas, nesses CMEIs, estão fechadas. Isso é um absurdo. A gente sabe que hoje a mãe e o pai dependem da vaga na creche para poder trabalhar, e com essa sala fechada. E aí vem uma publicidade dizendo que o governo é maravilhoso, que vai entrar na história esse governo. Isso já passou de demagogia. Um governo mentiroso. Um governo que está faltando competência e responsabilidade. Outra situação, senhor presidente, que eu gostaria de registrar também aqui nessa casa, é com relação aos médicos. Programa do governo federal Mais Médico. Os médicos, ele hoje veio através do governo federal, eles têm um coordenador que faz relatórios, que eles têm que prestar relatório do governo federal, e o município está exigindo que esses médicos do programa Mais Médico passem o dedo. Não é o município que paga o salário deles. Eles têm uma coordenadoria para fiscalizar eles. E com isso, nós vamos fazer que esses profissionais médicos vão embora. Porque eles não vão ficar. Eles cumprem o horário deles. E o programa que eles veem é para fazer programa saúde da família. Não ficar fazendo atendimento em postinho de saúde. Eles é do PSF. A prefeitura tem que ter a responsabilidade dela de contratar clínico geral e pediatra para atender a demanda do município. Não é esses médicos do Mais Médico. Esses médicos, ele faz o papel de programa saúde da família. Visita domiciliar, grupo de hiperdia, grupo de tabagismo. Esse é o programa, é para isso que eles vêm para o município. Então eu gostaria que deixar registrado aqui nessa casa que o município de Sarandi não tem o direito de exigir que esses médicos eles possam passar biometrias, que não é o município que paga o salário deles, é o governo federal. E para finalizar, senhor presidente, a nossa segurança pública, mais um homicídio hoje, 18º homicídio no município de Sarandi. Cadê as operação AIFRO? Cadê a parceria entre guarda municipal, polícia militar? A guarda municipal está rachada hoje, são dois grupos lá, que os guardas estão tão inconformados, tão desmotivados com o salário, a valorização que eles têm hoje e a falta de respeito que esse governo está tendo com eles. Então está na hora de começar a pensar um pouquinho na segurança pública do nosso município. Quantas pessoas vai ter que morrer no nosso município para tomar...
Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautmann, Santiago.
Com a palavra, vereadora Eliana.
Boa tarde, senhor presidente, nobres colegas. Só compareceu aqui. Boa tarde. Eu acho muito importante quando o Mineirinho discute a questão da educação. Infelizmente, a situação da educação no nosso município hoje é muito complicada, né? Essa lista de espera, crianças procurando por vaga em creche, é muito grande. Passa de 2.000, Mineirinho, passa de 2.000 crianças esperando. Só que, infelizmente, eu já pedi essa lista para a gente poder acompanhar em 19 de abril e até agora nós não tivemos resposta. E, de fato, tem salas de aula no Centro de Educação Infantil fechado, sem poder atender essa demanda que tanto necessita, por falta de funcionário. Nós tivemos essa semana passada, com o prefeito, com o pessoal lá do José Richa, onde uma das reclamações foi a questão do CRAS, que saiu lá do Esperança e mudaram lá para a Praça do Céu. Daí a justificativa do prefeito foi para economizar. Só que aquela clientela do lado de lá ficou sem atendimento, porque eles não têm transporte, a maioria é doente, para ir até o CRAS é muito complicado. Só que agora também nós vimos que a Secretaria de Educação está deixando um local onde não paga aluguel para ir para um prédio que vai pagar 16 mil por mês. Segundo eu olhei nos relatórios, no parecer jurídico, a justificativa seria para reformar, para colocar as crianças onde as escolas serão reformadas. Só que até o momento não tem nenhuma escola no processo de licitação. Nenhuma. O que tem são projetos que foi feito ano passado, na administração passada, só que tem que atualizar a planilha de custo. Essa planilha também não foi atualizada ainda. Então, vamos pensar assim, se tudo andar bem rápido, um mês para atualizar essa planilha, uns 3, 4 para licitar, os 6 meses de aluguel não vai ser aproveitado, vai ser um dinheiro. Tem outra questão. Tem outra questão também que eu acho importante. Aquele prédio onde vai receber as crianças, tem o tamanho necessário? Como que fica? Foi feito um planejamento para reformar aquele espaço para receber as crianças? Como que vão fazer na hora do intervalo? O banheiro é suficiente? Então, acho que está na hora do município começar a planejar as ações. Eu procurei falar com a secretária, não foi possível. Nós mandamos um documento fazendo esse questionamento. Nós estamos aguardando a resposta. Tem várias pessoas do município procurando a gente para falar sobre esse assunto. Nós estivemos no Conselho Municipal essa semana, também eles não estão sabendo de nada, e tem alguns questionamentos que o Conselho já fez para a secretária, para o prefeito, e não teve resposta até o momento. Eu acho que chega, já deu prazo de se organizar, de planejar. Agora a gente tem que começar a cobrar de verdade para ação. Já pedimos também que o senhor prefeito viesse até a gente para ter uma reunião, para a gente poder falar sobre o problema da saúde, da educação, da Sejuv, da questão do asfalto, mas até o momento acho que ele não conseguiu achar um tempo na agenda para conversar com a gente ainda. Então, fica aí todas as questões, acho que todos os vereadores têm que se empenhar nisso. A situação da educação é muito crítica. Nós temos o Plano Municipal de Educação, que tem metas que já foram vencidas e a gente tem que cumprir. Os questionamentos do grupo da educação é muito grande quanto a isso. Então, fica aí. Vamos realmente tentar organizar uma conversa, um diálogo, porque o município está parado. Muito obrigada.
Próximo vereador.
Vereador Eunildo Zanquim.
Com a palavra, o vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, boa tarde a todos, à comunidade que se faz presente, boa tarde, e a você que nos acompanha pela internet, boa tarde. Senhor presidente, se Vossa Excelência nos permitir, hoje eu queria começar com um texto do meu partido, PPS, que foi aprovado em ata, para todos os mandatários e líderes da bancada ler o projeto do partido em nível do Estado do Paraná. E quero usar essa tribuna para que isso? Eleições 2018, nosso projeto e nosso desafio. O momento particularmente crítico que atinge a vida pública brasileira exige serenidade, responsabilidade e ainda maiores dos agentes políticos. A nossa missão é apontar e construir caminhos que resgatem a ética e a legalidade. O respeito absoluto e os direitos e as garantias condicionais e a honestidade intelectual com os valores fundamentais sobre os quais devem assentar a atividade política e o funcionamento das instituições republicanas. É hora de persistir, fortalecer a via da boa política e assumir diante do povo, sem subter refúgios, a responsabilidade e os desafios de convencer, unir e liderar as mulheres e homens dispostos a seguir adiante, nesta luta cotidiana para que edificaram uma sociedade mais justa, fraterna, solidária, honrada e feliz. É com essa disposição que os dirigentes e detentores do mandato e militantes do PPS do Paraná, unidos em seu nome com base social à política, legitimamente representam, assumem a iniciativa denominada Eleições 2018, Nossos Projetos e Nosso Desafio, pautado pelas seguintes diretrizes. Primeiro, apresentar candidaturas do partido às chapas de governador, senador e deputados federais e estaduais. Segundo, do modo de defender também que o Plano Nacional, o partido, apresente seu próprio projeto e sua candidatura nas eleições presidenciais de 2018. E o terceiro é mobilizar a comunidade paranaense com o objetivo de formular um plano de governo sintonizado com as melhores aspirações do povo e em conformidade com as exigências da política contemporânea e, sobretudo, no que diz respeito à qualidade de ética e capacidade de gestão da máquina pública, voltada à produção de resultados concretos para melhorar a vida das pessoas. Curitiba, junho de 2017. Senhor Presidente, essa carta que o partido envia a todos os mandatários e líderes da bancada que se faça essa leitura em todas as câmaras do Estado do Paraná. Aliás, são 300. Sobre a questão dos nobres vereadores, eu acho bacana cobrar. O requerimento do vereador Silas Moraes foi aprovado e a secretária de Saúde, ela vai estar na próxima sessão conosco. É o momento ideal para que tirem essas dúvidas, para que resgate todas essas questões que vêm. E nada justo. Nós temos, sim, que tirar todas as informações. A Casa de Leis é onde tem que fiscalizar, mostrar o que é correto ou não. E segunda-feira vai ser uma dessas oportunidades que nós vamos ter aqui, que a secretária vai mostrar os seus empenhos, o que ela fez, o que ela não fez, o que melhorou, o que não fez. Isso vai ser um grande caminho e vai ser muito bacana as explicações da secretária. E vossas excelências também podem tirar. E quaisquer outras secretarias também têm o direito de questionar, de trazer. É a função do vereador de fazer isso. Então nós estamos nessa ideia e nós vamos trabalhar para que isso aconteça o mais rápido possível. Muito obrigado.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto Messias de Pinas.
Declino, senhor presidente.
Próximo vereador.
Terminou.
Ordem do dia, pauta.
Item primeiro, projeto de lei 2605-2017 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre o Plano Plurianual PPA do município de Sarandi para o quadriênio 2018 a 2021, da forma que especifica. Em segunda discussão.
Em discussão. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item.
Questão de ordem, senhor presidente. Esse mesmo projeto, requerimento 206/2017, que solicita a dispensa de terceira discussão e votação do projeto de lei 2605/2017 do Poder Executivo Municipal, apresentado pelo vereador Silas Souza Moraes.
Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item.
Item segundo, o projeto de lei 2606/2017 do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2018 e das outras providências. Em segunda discussão.
Em segunda discussão. Com a palavra, o vereador Nildão.
Sim. Senhor Presidente, esse projeto de lei foi o que foi apresentado à emenda e foi referida e aprovada a emenda com 5 votos favoráveis e 4 contrários. A comissão protocolou dentro do prazo, segundo o presidente da comissão, a emenda. Mas, segundo o regimento interno de nossa casa, não foi distribuído cópia, senhor presidente, aos gabinetes. O meu não recebeu. Eu gostaria que fosse informado se foi recebido cópias do teor da emenda dos gabinetes ou não, e que minha fala constasse na ata. Tá, senhor presidente? Só isso eu quero que informe. Porque se não foi, é uma improbidade. Muito obrigado.
Continue discussão. Com a palavra, vereador Mineirinho.
Senhor presidente, eu só gostaria de deixar registrado que essa casa, ela não pode engolir o que o executivo quer aqui. Que seja feito o telefonema aqui na hora da sessão, que aqui se engula tudo. Todos os vereadores aqui sabiam da emenda. Então, senhor presidente, o que essa casa está aparecendo é que o executivo manda um projeto para cá e ele acha que ele pode fazer o que quer aqui. Vamos aprovar, nós aprovamos sim os 15%. Se ele quiser, ele que manda anulação e suplementação para essa casa. Isso não é brincadeira. Isso tem que ser feito do jeito dele. Não funciona assim não, gente. As coisas não podem funcionar aqui. A gente não vai sob pressão aqui. Nós não somos galo velho para ser cozinhado na pressão. Aqui tem seriedade. Tem compromisso com a cidade. E essa palhaçada? A gente aprova um LOA com 25%, ele faz como ele fez na lama asfáltica. Que foi 200 mil aplicados, que foi pro lixo. Até quando? Não, tá errado. O meu voto permanece nos 15%. Eu não tenho dúvida que deixa registrado na internet que o prefeito vai vetar esse projeto de leis. Ele vai voltar para essa casa e ele vai tentar fazer aprovar os 25%. Qual que é a diferença de 15% e 25%? Por que essa discussão? Por que não os 15%? Aprova-se os 15% porque ele depende dessa casa de leis para ele trabalhar em cima do orçamento. E se aprovar os 25%, é mais 10% que ele tem para fazer o que ele quer. Então é assim, senhor presidente. Só gostaria de deixar registrado desse projeto e gostaria de contar com todos os vereadores dessa casa que nós não podemos deixar empurrar, como diz o ditado popular, por goela abaixo, o que o executivo quer nessa casa. Ele é autoridade executiva, nós somos legislativo. Senão nós vamos fazer o papel do que aqui? Vai ficar fazendo o que ele quer? O que ele acha que é conveniente? Aonde está a soberania dos vereadores aqui? Nós não podemos deixar isso empurrar para a nossa goela abaixo. Então, caros colegas, reflitem e não deixa que essa casa de leis trabalhe através do executivo sob pressão. Nós fomos eleitos pelo povo, nós somos representantes do povo. Nós não fomos eleitos pelo prefeito. Então vamos manter o projeto. Quero parabenizar o meu colega Silas Moraes pela emenda. Parabéns pela emenda. Isso mostra seriedade, mostra compromisso com a nossa cidade. Esse é o papel dessa casa. Muito obrigado.
Antes da votação da outra sessão, houve uma reunião, todos estavam cientes da votação do PPA e da LDO. Então, continue a discussão.
Peço palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Silas.
Senhor presidente, nobres pares, com a permissão da mesa, eu quero aqui cumprimentar a comunidade aqui presente, a imprensa falada e escrita, os blogueiros estão presentes, Mock, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, também as autoridades que se fazem presente conosco, advogado. Senhor presidente, essa questão, no meu ver, já está resolvida. Esta questão dessa emenda já foi aprovada, já está no projeto, estamos discutindo o projeto, né? E a questão, a gente esteve aqui em plenário, como já disse, comuniquei aos senhores vereadores, que como presidente da comissão de orçamento, que o vereador quisesse apresentar alguma emenda no projeto, ver o projeto, foi dado os 20 dias, conforme determina a lei, para que os vereadores pudessem apresentar. E a comissão de orçamento
reuniu vereador Silas Moraes, vereador Nito e o vereador Erasmo. É a emenda que foi feita. E estivemos no gabinete reunido antes da sessão, foi de conhecimento de todos os vereadores, todos estavam presentes ali, e foi apresentado ela em plenário, e conforme determina a lei, o plenário é soberano. É soberano. É só ler o regimento interno, a lei orgânica, já se sabe o que é decidido em plenário, o plenário está decidido. Então a comissão fez o trabalho, eu estive com o executivo, conversando com ele, e passei a informação, a questão de Câmara. Por exemplo, o vereador Nildão, ele foi presidente de comissão de orçamento. E houve-se que ele apresentou emenda de 5% para prefeitos anteriores. O vereador Nito também apresentou emenda de 17% aos senhores, os antigos prefeitos. Então, é coisas que a Câmara tem que fazer esse trabalho. Nós não estamos aqui dificultando, de maneira alguma, a administração. Apenas estamos fazendo um trabalho da Câmara que tem que fiscalizar. Nós não vamos aqui criar dificuldade ao Executivo se for matérias que vêm para cá, que é de bom para a comunidade, para o bairro, para a saúde. Enfim, a Câmara vai aprovar a favor, porque nós queremos o bem da cidade. Nós queremos o melhor para a cidade. Simplesmente é assim. Nós fizemos o nosso trabalho e nós acreditamos que estamos procurando fazer com bastante clareza e responsabilidade. Segundo o prefeito, ele está analisando, provavelmente não vai vetar essa emenda, porque ele sabe muito bem que ele vai precisar muito mais do que isso, que vai mandar para a Câmara, porque ele vai precisar. E essa emenda aí, eu acho que é uma emenda que foi colocada de 15%, está bom para ele, para que ele possa trabalhar, e se precisar, a Câmara estará à disposição. É que eu passei para ele, e que a Câmara está aqui à disposição, porque vai surgir, como surgiu em outros prefeitos, teve vários projetos de emergência que se fez necessário que a Câmara se reunisse, até em feriado, final de semana, e a Câmara esteve sempre pronta para poder ajudar o Executivo em benefício à população. E não será diferente. Vamos continuar fazendo esse trabalho. O que for bom para as famílias sarandienses, pode contar com o meu apoio, pode contar com o meu voto. Eu estarei sempre junto, porque a gente está aqui representando a população, procurando ajudar o Executivo para que as coisas possam andar. Quero abrir um espaço para o vereador Eunildo Sanquim.
Então, vereador Silas, eu votei até favorável. O que eu queria saber, que eu fiz uma pergunta, e simples, porque eu tive conhecimento 30 minutos antes da sessão da emenda, na sala do presidente. Eu não tive conhecimento. Eu só perguntei se foi protocolado ou não em algum gabinete, como que tem que fazer de praxe. Só essa é a minha pergunta. Votei favorável à emenda e respeito a questão do posicionamento da casa, da pluralidade, do potencial de cada um. Foi uma pergunta simples e objetiva. Só isso. Muito obrigado.
Apenas esclarecimento, que a gente está diante da comissão, vereador. Então, a gente precisa estar dando um esclarecimento, né? Porque tem muitos atos que acompanham aqui, que a gente precisa dar esclarecimento para os senhores vereadores, para que eles possam ter conhecimento. Então, a comissão de orçamento fez o seu trabalho com responsabilidade e com clareza, tanto é que foi para a votação, 5-4, venceu a maioria. Muito obrigado.
Continue a discussão. Os favoráveis ficam como estão e os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item.
Questão de ordem, senhor presidente. Nesse mesmo projeto, temos aqui o requerimento 207/2017, que solicita a dispensa de interstício, terceira discussão e votação, e ainda aprovação da redação final do projeto de lei 2606/2017 do Poder Executivo Municipal, apresentado por esse vereador Silas Souza Moraes.
Em discussão. Os favoráveis ficam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Próximo item.
Terminou, senhor presidente, os projetos em pauta.
Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos vereadores inscritos para usarem da palavra no grande expediente.
Vereador Carlos Roberto Falaschi.
Passo a presidência ao vice-presidente Cid Polícia. Com a palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Leão.
Boa tarde a todos, senhor presidente, nobres vereadores. Como eu estou lá na educação, eu acho que eu tenho que dar uma satisfação ao vereador Mineiro. Nós estamos preparando aquele seu requerimento sobre as questões de vaga de creche, fazendo um levantamento mais detalhado, e acho que essa semana será entregue ao senhor. Eu acho que eu tenho obrigação de estar passando isso. A questão da vereadora Eliana, lá do aluguel do salão, lá perto do posto, aconteceu o seguinte: tinha 3 projetos realmente aprovados na secretaria no ano passado, e nós também pensávamos que era só corrigir as planilhas, mas pagaram valores só para aumento das construções das escolas e não da reforma. Encaminhamos nesse tempo para licitação e ficou parado. E nisso nós, junto com a secretária e o prefeito, foi antecipando um local para que se colocasse essas crianças. Até porque o Conselho Municipal de Educação não aceita mais que as crianças sejam colocadas em barracão. Então, nós, para anteciparmos essa situação, foi pensado no CAIC, que ele fique definitivamente, para que sirva as outras escolas, porque hoje nós pagamos R$7.000 daquele salão lá no Parque Industrial, do qual nós estaremos desocupando e estaremos usando o CAIC. E quanto à estrutura do CAIC, ele vai ter uma reforma. Estamos fazendo um levantamento do banheiro, já tem 8 banheiros. Eu acho que vai ter necessidade de estar ampliando de 1 aos 4 banheiros. Mas, na verdade, aconteceu esse fato devido a isso. E como a vereadora já tinha nos alertado que não poderia sofrer muitas mudanças o prédio do CAIC, por ser um barracão pré-fabricado, mas houve um estudo lá e terá 10 salas de aula no CAIC. E quanto às próximas reformas da escola Olinda Dias Pereira, essas escolas mais afastadas do centro, realmente será ter contratado ônibus particulares, infelizmente, para fazer um transporte adequado, porque a gente não consegue alugar salas para colocar essas pessoas, esses alunos e os profissionais. Então, foi necessário esse aluguel. Então, deixando aqui bem claro que a reforma realmente ela vai demorar mais 60 dias devido a essa falta da planilha e da reforma das 3 escolas. Obrigado.
Retorna à presidência, vereador Leão.
Próximo vereador.
Vereador Aparecido Antônio.
Declino, senhor presidente.
Próximo vereador.
Vereador Silas, declino também. Vereador André Celestino Jardim.
Com a palavra, vereador Mineirinho.
Senhor presidente, gostaria de cumprimentar meu amigo Geraldo Irineu aqui, meu amigo Nilson do sindicato. Senhor presidente, gostaria que enviasse um ofício à Guarda Municipal que pudesse informar essa Casa de Leis quantos veículos estão ativos hoje no município, entre motos, carro e as caminhonetes.
Gostaria também que fosse enviada essa casa de leis, que eu não tenho nada que esconder, isso está me cheirando mal. A licitação de manutenção de veículos, uma vez que deram 82% de desconto. Eu quero saber como que vão arrumar esses veículos. Eu queria o processo das empresas ganhadoras para mim estar fiscalizando isso de perto com relação à manutenção de veículos do nosso município. Gostaria também que reforçasse o pedido desse vereador à administração pública, que eles pudessem enviar cópia dos decretos assinados pelo ex-prefeito Carlos de Paula, cancelando as licitações, como diz o senhor prefeito atual hoje, que o município está indo na contramão devido ao cancelamento das licitações do ex-prefeito Carlos de Paula. Nós queremos saber se a responsabilidade é do de Paula ou se é do Walter Volpato. Gostaria também, senhor presidente, agradecer ao senhor pela explicação aqui da educação, mas por que o prefeito Walter Volpato não tira a Secretaria do Meio Ambiente e leva lá para o Parque Ecológico? 6 horas não tem iluminação pública. Ele paga aluguel para ele mesmo ali no meio ambiente. É interessante um negócio desse, né? Por que que não leva o meio ambiente lá para o Parque Ecológico? Aonde ele faz uma economia e o Parque Ecológico fica seguro, aonde as pessoas podem ir com as suas famílias. Então gostaria que enviasse um ofício ao secretário do meio ambiente a viabilidade, a possibilidade do meio ambiente ser transferido para o Parque Ecológico, uma vez que nós iríamos fazer uma economia significativa aí com relação a isso. Gostaria que enviasse o ofício também, senhor presidente, ao secretário da Sejuv, que ele possa tomar providência com relação aos parquinhos nas praças, aonde as famílias levam seus filhos para estar brincando nesses parquinhos, e algum deles no município está quebrado, danificado, até correndo risco de uma criança se machucar lá. Então, que a Sejuv possa estar tomando providência com relação a esses parquinhos no nosso município. E, por último, senhor presidente, eu gostaria que enviasse um ofício à Secretaria de Administração, ao Dr. João Cláudio, que ele pudesse informar essa Casa de Leis a forma que foi contratado esse transporte da Cidade Verde, que está fazendo transporte no nosso município, se isso foi através de licitação ou se foi através de dispensa. Eu gostaria que eles enviassem esse processo aqui para a Câmara para nós estar fiscalizando a esses processos de licitação que está transcorrendo no nosso município. Senhor presidente, mais uma vez, eu gostaria de pontuar que o nosso município, ele está regredindo em todos os setores. Isso é lastimável, isso é uma tristeza, porque nós tínhamos tudo para ter um município eficaz, um município onde as coisas poderiam estar funcionando, e infelizmente não está. A publicidade fala que está, mas não está. E mais uma vez eu afirmo aqui, senhor presidente, o sonho do Volpato se tornou o nosso pesadelo.
Agradecer a presença aqui do nosso amigo Geraldo Irineu, que há tempo não comparecia à nossa cidade. Seja bem-vindo a essa casa.
Visita de peso.
Visita de peso, o Cida está falando aqui. Mas é brincadeira. Seja bem-vindo, como todos os demais. Próximo vereador.
Vereadora Eliana Trautima Santiago.
Com a palavra, vereadora Eliana.
Dá um,
Boa tarde, boa noite para o Geraldo, né, Geraldo? Mas o vereador Leão, eu queria agradecer pelas explicações e tudo, mas essa questão eu já tinha visto mais ou menos na questão do parecer jurídico da doutora Rosa, mas assim mesmo eu tenho algumas indagações, não sei se seria o melhor caminho. Eu acho que o único motivo que justificaria a Secretaria de Educação deixar aquele local onde nós não pagamos aluguel, seria, de repente, a gente implantar a primeira escola em período integral, porque poderia, então, reformar aquele espaço, adequar aquele espaço, e ser o CAIC, a primeira escola em período integral. É uma necessidade urgente da nossa população. Nós sabemos que nós temos um prazo legal para começar a implantar isso, sabe? Então, fica a sugestão, porque, para mim, a justificativa melhor seria a questão da escola em período integral, né? Quanto o deslocamento das escolas, por exemplo, deslocar uma comunidade toda de 400, 500 alunos, vamos pegar o exemplo do Olinda, para trazer para cá, o transtorno vai ser grande. Não sei se isso já foi conversado com as comunidades. E tem mais uma questão. A gente sabe que de uma reforma para outra, a gente leva um tempo, infelizmente, muito grande. E esse dinheiro, nesse período, seria desperdiçado. Então, fica uma sugestão. Eu acho que a justificativa, que daí ninguém ia questionar, é a questão da escola em período integral. Muito obrigada.
Próximo vereador.
O vereador Eunildo Zanquim.
Com a palavra, o vereador Nildão.
Senhor presidente, caros colegas vereadores, são várias perguntas e eu também não consigo responder todas. Mas eu posso responder uma já aqui para o vereador André, que não sei se eu falei infelizmente ou felizmente, mas o Walter adquiriu o terreno do meio ambiente antes de ser prefeito. Então, todos. Então, ele teve a oportunidade de adquiri-lo antes de ser prefeito. E no início do ano, como foi uma das primeiras críticas, já tem um TAC, que tem até dezembro deste ano, que tem que se retirar. Eu estava conversando com o prefeito, com a equipe, que vai mudar não só o meio ambiente, mas outra secretaria para outro local. Vários a fazer uma junção só, para economizar. Então, esta parte, eu tenho certeza que é de dezembro. Quero pedir desculpa, que quero cumprimentar o Geraldo Irineu, que está presente à casa. Seja bem-vindo a esta casa. Então, essa pergunta aí vai ser, mas lógico que o prefeito vai responder por escrito. Vamos pedir para que se resolva. Quanto à questão da educação, acredito que tinha sim, Leandro, tem que ter uma escola tempo integral no município. Acho que é o sonho de qualquer cidade ter isso. Eu acho melhor para todos ter um ensino de qualidade, de primeiro mundo. Eu acho que os secretários que passaram não conseguiram gastar nem os 25% da educação. Eu acho que deveria gastar. Essa semana nós tivemos já uma notícia. Bom, enfim. Eu não vou repetir. Mas tem que investir o dinheiro bem. Todo mundo sonha com uma cidade melhor, com o futuro dos seus filhos melhores, com uma escola. E como fazer isso? É se planejar com nova receita. Eu não digo assim, talvez, André, que o sonho do Walter é um pesadelo. Acho que as coisas começaram a sair, estão bem centradas para que se ande a cidade. Existem falhas? E muitas. Em todos os aspectos? Eu tenho. Mas tem governabilidade com respeito do dinheiro público. Eu não sou de atacar ninguém e priorizar um discurso enfático. Mas eu tenho certeza, como alguns vereadores, e como a Câmara também ajudou nesse consórcio, agora na licitação, hoje, para você ver, já começou a fazer a João Marangoni, que é uma via, tem um cronograma de serviços que irão fazendo o serviço. Nós temos funcionários? Temos poucos.
Mas temos pessoas que estão com vontade de ajudar. Eu não vejo um retrocesso em Sarandi, que piorar não pode mais. Como um retrocesso de novidades
que pessoal, questão de ordem, por favor.
Retrocesso é para os que pensam, quanto pior, melhor. Mas não. Nós estamos defendendo o interesse do cidadão. E gastando dinheiro do cidadão. E vamos trabalhar para que isso melhore. O governo pode ter suas deficiências, mas como qualquer outro governo. Eu não vou enfatizar e fazer comparações, porque eu não sou pessoa desse naipe. Eu falo de projetos que podem vir. E coisas boas que estão passando em dia. A Francisca Almeida, dia 10 a licitação dela. O Jardim das Torres, dia 14 a licitação. E tem vários outros segmentos que eu não posso passar, mas o prefeito vai passar. Coisa que ficou muito tempo, hoje vai sair. Enfim, tem mais obras que vão acontecer. Fazer as críticas é necessário, porque o gestor só enriquece com as críticas. Mas quanto pior, melhor. Sobre a segurança, também concordo que está tendo muita falha. Você vê os jovens, tanto de homicídios.
Próximo vereador.
Vereador Gilberto.
Declino, senhor presidente.
Próximo vereador.
Terminou, senhor presidente, vereador escrito para usar no grande expediente.
Agradeço a presença de todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.